Bom dia, Elaine, tudo bom? Bom dia aos ouvintes da Rádio Campeche, né? Que nós tenhamos todos um bom final de semana, né?
Isso aí. Então, o que que te levou, né, a fazer esse trabalho de pesquisar aí a história do Ministério da Cultura, Jeane?
Então, eu fui conselheira nacional de cultura e trabalho na área da cultura em Joinville. Eu entrei num concurso, né, em 2008 na Fundação Cultural de Joinville, e desde então eu comecei a militar nas políticas culturais, né, do município e do estado. Então eu fui também do Conselho Estadual de Cultura, do Sistema Estadual de Museus, atuei durante um bom tempo assim da minha carreira nos museus, né? Hoje em dia eu trabalho dentro do Arquivo Histórico de Joinville. Então a minha atuação enquanto trabalhadora da cultura me fez assim mais atenta, né, para questão das políticas culturais, né? Então assim eu tenho um lugar de voz assim, né? Uhum. Enquanto trabalhadora da cultura, e enquanto trabalhadora da cultura, Elaine, eu virei também uma militante da área, que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que a maioria dos agentes culturais, tanto dos trabalhadores, né, que trabalham nas instituições culturais, quanto aqueles que trabalham, né, nas frentes de produção, né, de agenciamento, de financiamento, né, para os conselheiros, né, para todos os gestores, eles acabam, né, muitas vezes fazendo militância e trabalho junto, né, isso é importante a gente reforçar. Então foi a partir dessa trajetória, né, imbricada no trabalho.
Quando penso em vida,
na militância, que me fez me atentar para a história, né, que a gente precisava contar uma outra história do Ministério da Cultura, que não só aquela calcada nos anos 80, né, porque o Ministério da Cultura, ele surgiu efetivamente, né, ele foi decretado, né, na década de 80, mas ele foi um campo de disputa muito grande na história política da nossa República. Uhum. Isso é importante para as pessoas se atentarem, né? Que sempre teve muitos intelectuais e muitos agentes culturais, muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que defenderam a criação do Ministério da Cultura ao longo, né, de várias décadas e ao longo de vários governos. Isso é importante a gente reforçar também. Então, isso tudo eu consegui desenvolver a partir daí da minha tese de doutorado que eu defendi em 2021 na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu trabalho um pouco essa história, remontando a história do Ministério, não somente a partir da década de 80, mas também a partir da década de 1930, né, com o governo do Getúlio Vargas. Então, eu vou desde o Getúlio Vargas ao Gustavo Capanema, que foi o ministro da Saúde e Educação, até a experiência de Mário de Andrade no Departamento de Cultura de São Paulo. Né? Então, a gente começa a vislumbrar outros nomes que até então não apareciam como defensores da criação de um ministério, de uma pasta exclusiva para a cultura. E como essa discussão é importante para nós ainda hoje, porque muitas vezes, né, Elaine, a gente vê no nosso país a cultura vinculada com a educação, vinculada com turismo, vinculada com esporte, vinculada com outras áreas, né? Então, assim, sempre houve no meio do meio campo assim dos intelectuais, né, de vários agentes culturais e inclusive alguns gestores que tinham, né, uma ideia muito clara da importância que a cultura deve ter e da centralidade que a cultura deve ter nas políticas culturais, a defesa de que a cultura deveria ser uma pasta única, uma pasta exclusiva, não desmerecendo as outras áreas, pelo contrário, mas trabalhando a cultura também como um gênero de primeira necessidade, de primeira grandeza. Isso é importante a gente reforçar. Isso eu trabalho muito no decorrer do texto.
E, Jeane, a gente vê que a cultura aqui no Brasil também sempre foi um espaço mais da elite, né, produtora de cultura. E a cultura popular sempre esteve muito à parte. E a gente viu, no primeiro governo de Luiz Inácio, isso teve uma mudança importante, né? Consegue trazer um pouco essa experiência dos pontos de cultura e toda a proposta do Gilberto Gil na época?
Exato, eu acho que isso é muito importante, essa tua pergunta, Elaine, porque a gente tem aí um ponto de virada das políticas culturais muito importante a partir de 2003 no Brasil, e uma das coisas que eu discuto também, né, nesse livro, que é fruto da minha tese, é que assim, o Lula, a partir do primeiro governo dele, ele materializou uma reivindicação antiga da classe artística, da classe intelectual e dos agentes de cultura, que era, sobretudo, desacralizar a área, né? Então, assim, não existe somente a cultura superior no Brasil, né? Não existe somente a cultura das elites, mas, pelo contrário, a gente deve olhar também para a classe trabalhadora que produz cultura e, sobretudo, a gente dissociar o que é cultura do que são equipamentos culturais. Infelizmente, hoje, no nosso país, a gente tem uma vaga ilusão de que, e usa isso muito no senso comum, dizendo, ah, fulano não tem cultura, o beltrano não tem educação. Não é assim, né? Uma coisa é a educação e a cultura enquanto equipamento de instrução, de formação. Outra coisa é a cultura que nós recebemos desde o nosso berço, né? A partir da nossa família, dos nossos laços de sociabilidade em casa, na igreja, no clube, no sindicato, nas associações, nas nossas redes de vizinhança e redes de pertencimento. Então, a cultura, ela está imbricada na nossa formação enquanto ser humano. Isso é muito importante a gente colocar. Então, cada um de nós tem um jeito diferente de comer, um jeito diferente de vestir, de falar, dependendo muitas vezes do território onde nós estamos inseridos, dos lugares, né, onde nós fomos criados, porque nós somos também essa relação muito forte com o meio social, o meio cultural, ele se forja também, não só dentro da família, mas também na comunidade onde nós estamos inseridos, e todos nós somos detentores de uma forte cultura e um forte capital cultural. O que é importante a gente demarcar é que existe diferença da cultura que nós somos, né, feitos e formados, da cultura de massa e muitas vezes dos equipamentos culturais, que muitas vezes são elitizados. E daí a gente pode citar, enquanto equipamentos culturais, museus, arquivos, teatros, cinemas, entre outros equipamentos que muitas vezes a população fica alijada do acesso. E a gente está aguardando aí a galera de Floripa, o lançamento aqui em Joinville já aconteceu. O livro, né, por ele tratar um tema nacional de extrema importância, ele ajuda a gente a jogar uma luz diferente de análise, de reflexão sobre as políticas locais, regionais, estaduais. Então é importante a gente entender o processo histórico, e a defesa das políticas públicas no Brasil, ela sempre foi um campo de disputa. Então é importante quando tu falas, né, que no governo Bolsonaro a gente teve aí a extinção do Ministério e a criação, a recriação da Secretaria de Cultura, o que já tinha acontecido no passado, inclusive com o próprio Fernando Collor de Mello, e depois a gente vai ter uma tentativa com o Michel Temer. Então não é por acaso que determinados governos, né, rejeitam a cultura, né, que determinados governos não sintam interesse em manter uma pasta exclusiva e com status forte, com a importância que merece, né, a cultura. Então, assim, o Ministério da Cultura, para nós, ele é tão importante quanto o Ministério da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos, das Mulheres, da Igualdade Racial. A gente tem que colocar todos esses ministérios no mesmo patamar de igualdade e importância.
Legal. Obrigada, então, Giana. Um abraço para ti e sucesso, tá bom?